Bíblia é a mesma coisa, eu estou lendo, eu estou recebendo, eu vou dar um retorno àquilo. Então, nessas catarro,
eu, com o Espírito Santo, eu vou entendendo o que ele está dizendo. E já vou orando, Senhor, é isso que tem que acontecer na minha vida. Ou, é isso que jamais eu devo fazer. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela é viva. Porque o Espírito Santo põe vida nela. Porque é por isso que ele disse, a letra mata. Porque a lei mata. Era só letra. Não era vida. Para mostrar que se não tivermos a vida, não adianta ter a letra. Porque ela mata. Por causa do pecado, é impossível viver a palavra de Deus se não tiver a vida de Deus dentro de si. É o que aconteceu na antiga aliança. Então Deus deu a lei através de Moisés, quando tirou o povo de lá, né? Fez aquela aliança que eu já trouxe aqui, eu já mostrei sobre essa aliança. De vez em quando acho que é bom voltar para recapitular, para entrar mais, para ver que existe uma aliança. Mas Deus fez essa aliança com Moisés e deu a lei para mostrar que todos somos pecadores. É isso que Paulo explica na carta aos Romanos. Todos somos pecadores. Então, sem ele, nós não conseguimos ficar livres do pecado. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Foi o que houve. O Espírito Santo veio, aceitei Jesus, o Espírito Santo veio. Mas isso foi obra dele, não foi eu. Eu simplesmente aceitei o convite da salvação. Como que eu aceitei o convite da salvação? Alguém que pregou para mim. Não foi do nada que você se salvou. Houve uma pregação. Vamos lá, Jesus é maravilhoso. Você precisa conhecer esse Jesus. É demais o que ele faz. É muito bom. Isso já é uma pregação. Foi falado de Jesus. Certo? E você não foi na primeira, talvez. Nem na segunda. Mas um dia você foi. Tá? Então ele ficou atrás de você. Pensa nisso. Pensa. E como que nós deixamos esse Deus assim? Em segundo plano? Eu faço o que eu quero, eu que determino o jeito que eu ando com ele, imagina. Tá? Então isso é pecado. Então, nós temos que entender quem é Deus através da Bíblia, a palavra de Deus. Não é só letra, por isso que a letra mata, se não tiver o Espírito. Então o Espírito Santo está aqui, você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo, converse com ele. Mas por que que a gente não conversa com ele? Porque estamos vazios da palavra, não queremos nem que ele está lá, esquecemos dele. É horrível isso. Por quê? Não está tendo essa intimidade diária. Você tem que falar tudo, Espírito Santo. Peraí. Ele é o mestre, ele que te ensina. Ele que te ensina a ler a Bíblia, a estudar a palavra. Ele que te ensina o que é para você aprender hoje. É o máximo. Ele que te ensina como entrar na presença de Deus, como se desligar de você. É bárbaro quando Deus começa a pegar a palavra e te colocar dentro. Então isso é o momento que você vai adquirindo com Deus e aos poucos você vai chegando. Ele vai trazendo luz para a sua vida. Porque há uma diferença de carne e espírito. Carne você faz tudo, não acontece nada. Por isso que desanima. Então, as pessoas começam a inventar outras coisas. Porque quando uma pessoa se entrega para Deus de verdade, ela não vai largar nunca mais. Né? É impossível. Porque você não sabe mais viver sem isso. Certo? Você não sabe mais viver sem essa presença. Porque é isso que te dá alegria, é isso que te dá força, ânimo e também uma espera. Nós estamos esperando o Senhor. Porque a confiança é isso, esperar. Ele vem, ele vai vir. E mais, Jesus vai vir. Além de toda a espera, a maior espera é essa. Porque se eu estou esperando ele me abençoar e resolver o meu problema, eu estou esperando ele vir. Mas não é só essa vinda. É a outra vinda que ele vai nos resgatar. É o máximo. Então o Espírito Santo é que faz tudo isso. Levar uma vida com Deus, onde você tem um compromisso absoluto com ele. Aonde o Espírito Santo te ajudou a te colocar num lugar onde ele é o primeiro. Jesus. Ele está acima de você e da sua família, dos seus negócios, de você e do mundo e de qualquer pessoa e da sua casa. Não que é para você sumir, não é nada disso. Acontece que a sua visão não está aqui embaixo, está no alto. Então as suas atitudes são de Deus. Só a Espírito Santo pode te ensinar isso. Porque é absurdo para uma carne ouvir falar isso e como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que amar as pessoas, como Jesus disse, como eu amo a mim mesma e como eu amo a Deus. Mas é porque é falta de entendimento. Porque não é este amor que Deus está falando que está entregado na carne. Eu amo tanto a minha família que eu que tomo conta dela. Eu que dou direção para ela, eu que decido tudo para ela, eu é que resolvo os problemas para ela, eu que sou Deus. Então isso é carne. Eu nunca tenho paz, eu nunca tenho alegria, eu nunca tenho satisfação, porque quando parece que deu certo, está tudo errado. Eu estou fazendo tudo então contra mim. E aí vem aquele jogo, não, mas eu faço tudo para você, você me trata desse jeito? Ai, 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 isso é carne. Porque eu quero retorno, porque eu que sou Deus. Então eu estou te ajudando tudo, meu filho, minha filha, tal. E você, assim que você me trata? Ah, então isso é carne. Então, não é isso que Deus está falando para você largar sua família, largar você fazer isso. Quando você fizer que nem a águia, que ela sobe num lugar mais alto, veja a sabedoria de Deus nos dá em vários lugares na Bíblia, o exemplo da águia, ela sobe num lugar mais alto que existe, e ela tem uma sabedoria que ela sabe quando é o vento, a correnteza certa para ela se jogar. Então, se você tem o Espírito Santo, você sabe a hora que você se entregou e que você está com ele. Você tem que experimentar. Você tem que estar sozinho lá e pedir isso. Lembrar desse versículo. Como que é que eu vou para um lugar alto? Lugar alto é quando você deixa de pensar o que você fica pensando o dia inteiro. Isso e aquilo, aquilo outro, e vamos fazer isso. Quando você entra em Deus, você não está pensando nada. Nem você. Você está nele. Então é aí que ele resolve os seus problemas. É aí que ele te dá força, ele te dá discernimento. Ele tira você completamente desse mundo, da preocupação e desse amor carnal pela família onde você é o Deus. Você fica preocupado e doente, porque você quer resolver a vida deles. Você nunca vai resolver a vida deles, nem ninguém, nem a sua. Nem a sua você vai resolver. Quem pode mudar uma pessoa? Quem pode dominar uma pessoa para que ela seja exatamente o que você quer? Gente, isso não existe. Mesmo que é escravo, não é assim que a Bíblia diz, Deus descreve. Vocês estão lendo o Antigo Testamento, vocês vão prestar atenção melhor lá quando ele fala de escravo. Os escravos, sempre houve escravo, desde o início, sempre. Só que o jeito que o escravo, que Deus lida com o escravo, o que ele diz por lei, que ele determinou como é, você traz o escravo para sua casa, você traz a família dele. Você dá uma casa para ele morar, você dá sustento para ele viver, para a família, cuida dos filhos dele. Epa, não tem nada a ver com a escravidão que a gente vê aqui, que é uma escravidão maligna. É sugar a pessoa e fazer ela um nada. Ser pior que um cavalo, que é um animal. Vocês estão acompanhando? Então veja como que Deus trata o escravo. Não é um domínio onde você suga o sangue dele. Você vai dar tudo para ele ser seu. Essa é a lei de Deus. É a lei aqui na Bíblia. Então eu não posso mudar ninguém. Nem a mim, eu já tentei. Já tentei. Quase caiu todos os meus cabelos. Não consegui. Porque não é com a força. Você não precisa fazer força. Você tem que mudar. A águia, ela voa. A gente é tão bom. Eu não sei o que essas pessoas sentem quando elas usam drogas. Deve ser alguma coisa nesse estilo. Porque não é possível uma pessoa querer drogas. Para ela ter, assim, um bem-estar de 15 minutos. Não, você pode ficar horas nesta presença. Com este bem-estar que você carrega todos os dias na sua vida. Onde você não se preocupa. Deus prometeu, ele faz isso quando você adora o Senhor. Mas você precisa ter a Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que buscar esse Deus, você tem que orar em línguas, você tem que louvar o Senhor. Mas enquanto você está lá, nessa presença, há uma mistura de louvor com adoração. Porque você começa a lembrar quem ele é, o que ele fez. E você começa a regozijar nessa presença do que ele é, isso é adoração. No máximo. Você não está pensando em nada, Deus está tomando conta. Isso é entrega. Deus está tomando conta, eu não preciso tomar remédio. para tirar essa opressão, essa dor. Ele está tomando conta, eu estou livre. Vocês não acham isso máximo? É isso que eu estou trazendo aqui todos os dias. Que você tem que chegar lá. Aonde você vai ter coragem de soltar a sua vida e toda a sua família na mão de Deus. Então ele vai lavando os seus pecados. Ele vai libertando você, ele vai deixando você outra pessoa. E a riqueza dele começa a aparecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu chamado, no que Deus quer que você faça. Porque você vai aprendendo a obediência de Cristo Jesus, que foi uma obediência de morte. Veja, ele aprendeu a ser obediente. Ele não nasceu obediente, de jeito nenhum. Ele nasceu um homem, sem pecado, mas José, o pai, teve que ensinar tudo para ele. Ser obediente, ensinar a trabalhar. Vocês não sabem que ele era carpinteiro, ele devia ser dos bons, né? Trabalhava na carpintaria do pai. Existe esse lugar lá, vocês vão visitar. Entendeu? Ele trabalhava lá, com o pai, até o dia que ele cresceu espiritualmente e Deus disse agora. E ele foi batizado e foi. Certo? No Espírito Santo desceu. Vocês estão acompanhando? Então, Jesus aprendeu a ser obediente. Nós, não, por natureza, não somos obedientes a nada. Vocês sabem disso. Porque a carne não é obediente. Ela é orgulhosa e desobediente. Ela é maligna. Ela é contra Deus. Não vamos consertar a carne agora, porque não tem conserto. Carne não se conserta. Certo? Ela é renovada e transformada até o dia que nós formos completamente redimidos, a alma. E o Senhor vai nos dar um corpo glorioso, né? Que eu já falei, estou falando sobre isso daí. O corpo glorioso, que é quando vai ser o arrebatamento, porque ninguém pode entrar na presença de Deus com esse corpo, certo? Então é isso que o Senhor quer que seja a vida do cristão, que você aprenda a ser de Jesus. Não com a sua cabeça, não com as suas atividades, mas com a sua vida. E aí você vai obedecer e saber o que ele quer que você faça. Porque você faz por amor. Você faz porque você ama o Senhor e, obviamente, esse amor está em você. Você ama as pessoas. Não importa o que elas façam para você. Você nem liga, porque você ama. Você ama de verdade, porque você ama o Senhor que você entra na presença dele. Então você quer que aquela maravilha que acontece com você aconteça com os outros. Por isso que há confusão dentro da igreja, porque as pessoas não vão buscar essa edificação espiritual. E elas querem servir a Deus e começa a confusão, porque é carne com carne, é olho por olho, dente por dente. É promoção, eu vou te promover, ninguém promove ninguém. Porque a hora que a luz estiver em você para o seu serviço a Deus no reino, vai acontecer. Ele que te põe. Não tem como esconder essa luz. E ela vai ser executada. Ela vai agir. Vocês estão acompanhando? Então é tudo através da palavra. É o Espírito Santo. Busque esse Deus. Use o seu tempo com isso. Quanto mais você usar o seu tempo com isso, menos você quer ouvir falar de mundo, de político, de finanças. Não interessa o que vai acontecer. O que vai acontecer? Não tem onde vai dar jeito nesse mundo. Você também está dando um jeito ao contrário. Deus que vai dar o jeito na nossa vida. E depois, está tudo sob controle de Deus. Está escrito na Bíblia. Ele controla tudo. Não pense que essa balbúrdia que está acontecendo aqui no mundo, que Deus está por fora de jeito nenhum. Deus está permitindo. Porque ele vai vir resolver tudo. Ele virá. Por isso que ele virá. A gente diz, vem Jesus. Ele vem para mudar, para resolver. Amém? Então, busque esse Deus. Deixa ele ser o Deus da sua vida. Porque ele te ama. Experimenta viver com ele. Não é tentar. Ah, eu vou tentar. Tentar não. Você vai tentar amar uma pessoa para casar com ela? Não é assim. É assim? Não. Nem. Quando há aquele encontro, há o amor. Então é isso que precisa ter. Quando você se encontrar com ele, você vai amá-lo. E você vai se entregar. E Então, gente, a adoração é importante. Mas ela vem com a palavra. Muitas vezes eu gosto demais de estudar a palavra. Demais. Mas desde que eu nasci de novo, que eu fico pedindo, Deus, eu preciso aprender. E manda a gente ensinar. Eu quero saber tudo. Por que isso? Porque aquilo eu quero. Então, eu fico estudando. Eu estudo, uso muito tempo do meu dia estudando a palavra. Examinando as escrituras. Às vezes eu leio algum livro para tirar mais alguma coisa, saber mais. Mas às vezes eu estou tão nessa que o Espírito Santo fala, para, vem me adorar. Para. Porque eu começo a ficar cansada. Ele mesmo provoca esse cansaço em mim. Para com isso. Fica, eu largo tudo. Fecho tudo. Ah, como é bom adorar a Deus e entrar na presença dele, esquece tudo. Deus renova as forças. Então você tem que experimentar essa liderança de Deus, como ele te quer. Entendeu? Porque às vezes a gente quer se esforçar e não é com esforço. É com entrega. É tão bom, gente, ser de Jesus. Então, quem está andando neste passo não vai ter preocupação. Assim, o que vai ser se Jesus chegar agora? Como que vai ser? O anticristo está se levantando, mas ele está mesmo. E vai ficar muito pior, vai acontecer tudo. Vai acontecer tudo. Está escrito na Bíblia. Mas que preocupação. Porque o Senhor diz que ele cuida, que ele alimenta, que jamais se viu justo passar fora. Jamais se viu justo abatido, caído e não se levantar. Porque Deus cuida, mesmo que ele vem. Você não tem que se preocupar. Você tem que viver retamente em Deus e ele vai te dar tudo. Ninguém vai pôr a mão em você para destruir a sua vida. Se vier o pior, ele vai te resgatar. Então, olha aqui. Esse livreto aqui do Berinim é muito interessante, porque ele fala o maior milagre. Gente, o maior milagre é o perdão que Deus nos dá. Nós precisamos aprender a andar nesse perdão. Se a gente não aprende o perdão, nós não crescemos espiritualmente. O perdão é tudo. E esse perdão sobrenatural que ele trata aqui, nós encontramos na presença de Deus. Quando você está sozinho adorando a Deus. Você, a pessoa que busca Deus, ela é uma pessoa mais solitária porque ela está desse tempo. Então, estar a sós não é problema para quem conhece Jesus e tem a intimidade com ele. É muito gostoso ficar com as pessoas porque temos uma alma. Mas não é a essência da nossa vida. Porque a essência passa a ser Jesus. Então, gente, quando eu encontro com Jesus, ele começa a lidar todos os dias com o perdão. Porque todos os dias nós temos perdão. De repente, nós temos alma, não existe uma carne. Todos os dias ela tem que ser crucificada, ela tem que ser salva. Por qualquer coisa já vem uma irritação, vem um mal-estar. Mas você entra na presença de Deus, aquilo já passa. Você recebe o perdão de Deus e perdoa quem seja. Você não carrega perdão, por isso que a sua vida é leve. Porque quem não perdoa fica doente, fica com mal-estar, fica preocupado, não tem sossego na vida. Então esse livrinho é bom. De repente, né, não é o caso de ninguém aqui, mas alguém que você queira ajudar e abençoar, pode ser com este livro, né, pessoal de casa, porque também ninguém em casa nessa situação, né? Glória a Deus! Diga glória a Deus!
Glória a Deus!
Agora, meus queridos, esse livro é antigo. Meu Deus, mas você tem lá na tua estante, vai ler de novo. Ouça o seu coração. Você vai ouvir o seu coração se você fica tempo lá com Deus. Porque quando ele vai começar a lidar com você, porque é uma dose grande de carne, até a gente se desligar, você pode observar você, aquela metralhadora de pensamento. Sério, mas onde está? É pensamento, pensamento. Cadê Deus? É pensamento, pensamento. Cadê Deus? Então, mas nessa busca, você vai se acalmando, o Espírito Santo vai agindo. Porque você está pedindo, Senhor, me ajuda, olha meu estado. Né? Você tem que ser sincero. Ah, você vai no médico, está quieto lá e vai adivinhar o que você tem? Não dá, né, gente? Então você não quer falar tudo para ele? Como é que é isso? Você tem que falar tudo com Deus. Por isso que é pessoal, não é tratar ninguém lá, só você e ele. Então, você fala, mas eu preciso te escutar, eu preciso saber o que o Senhor quer, como que eu vou resolver isso, como que eu vou fazer. Haja minha vida, fala de mim para mim, me mostra na palavra, onde for, o Senhor quiser. O que que eu tenho que fazer? Que a gente gosta de olhar os outros, né? vamos olhar para nós um pouco, gente. Vamos ver o que nós precisamos mais de mudança. Então, ouça o seu coração. E aí você vai, então, ouvir, ele vai colocar com suavidade. Ele não vem com chicote falar mal de você para você. Porque eu não penso mal de você. Você fica pensando mal de você. Agora eu posso mostrar os seus pecados. Mas eu sei que meu pensamento é de paz para o fim de toda a história da tua vida. Se você se entregar para mim. Amém? Então é isso. Vai buscar esse Deus para ele transformar você. Porque nós nascemos em pecado. E nós temos que ficar libertos dele. Então hoje, o que eu vou mostrar aqui, gente, é um tema tão, vamos dizer, antigo, mas clássico. Lançai sobre ele a vossa ansiedade. Não, mas ninguém tem isso. Né, gente? Ansiedade. Ela pode vir, nós podemos falar preocupação, se for melhor a palavra, você escolhe aí. Ou medo até. Você escolhe o que você acha que é mais conveniente para você. Mas é tudo a mesma coisa. Então, aprender a lançar isso. Se você conhecer Deus, você vai ficar livre disso. Porque você vai entender que você não resolve nada. Seja a pior situação, você não resolve. Mas Deus resolve. É maravilhoso isso. Deixar Deus ser Deus para ele resolver. Então, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos ver aqui os versículos de 25 a 34, mas depois nós vamos fazer uma comparação com Lucas, porque no Evangelho de Lucas ele dá mais alguns detalhes que aqui em Mateus nós não vemos. Olha, eu estou pensando em trazer um pouco de ensino sobre as parábolas de Jesus. Vocês acham? Amém. A gente precisa aprender mais. Quanto mais você aprender, mais você tem condição de crescer espiritualmente. Se você não sabe a palavra, né? Também fica difícil. E outro tema que eu quero trazer aqui também é sobre o nome de Jesus. Por que que ele é tão poderoso? Como que é isso? Como que Deus fez esse nome ser poder? Mostrar tudo na Bíblia. E qual é a autoridade de Jesus, deste nome? No céu, na terra e no inferno. Já que está escrito em Filipenses. Certo? E mostrar quais são os céus, que são os céus, que são três. A terra, que é todo este planeta, com as galáxias e tudo mais. E o inferno, esse lugar, que são cinco mundos. É bom você saber. E quem está aonde agora? E quem vai estar aonde quando for o julgamento final? Você não acha bom você saber isso? Porque você sabendo isso tudo, você vai se programando na sua vida, né? Agora, você é ignorante na palavra, você anda errado, você está perdendo, sabe, solução da sua vida que tem que ser dada agora. Vocês estão acompanhando? Então, eu estou pensando, o que vocês acham? Eu vou perguntar para eles, mas vocês têm que vir com fôlego, mas é ensino, certo? Mas Deus vem com unção e você pede na sua casa, eu quero aprender, eu preciso entender a palavra. Porque se eu entendo a palavra, eu não vou ficar parada aqui, perder as vezes e ficar com pecado. Se eu sei, eu vou buscar mais, eu quero mais, eu vou ficando liberta dos meus pecados, eu estou num lugar melhor em Deus, se preparada para a vida dele. Amém. Tá? E saber o que está acontecendo. Amém? Amém. Bom, então Mateus 6, 25. Jesus está dizendo, olha, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as aves? Ele está falando aqui de uma situação diária de uma vida, né? Comer, beber, pagar conta, o que que você vai... Como é que você vive? Não é para ficar preocupado. E veja que há uma grande preocupação com isso. Quando não se está entregue ao Senhor. Quanto vai me sobrar? Quanto eu vou ter? Como é que vai ser? Será que eu vou pagar tudo? Será que eu não vou? É aquela coisa. Então ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ele está aqui se referindo a Deus, nosso Pai. Nós temos que conhecer esse Deus que é Pai. Amém?
Amém.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha aí, Jesus está falando, fazendo uma comparação maravilhosa. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, nós que somos a família de Deus, está escrito em Efésios, que nós somos a família de Deus, nós somos. Nascemos de novo, entramos para a família de Deus, Ele é o nosso Pai agora, Ele não cuida. Pois Ele dá até esse exemplo, você que é um pai terreno e que é mau, Ele ainda fala assim, você não dá pedra para o seu filho, né, e dá o pão para ele, não é? E por que que Deus, vosso Pai, como que Ele vai te tratar? Muito melhor, você que é mau, você sabe tratar bem seu filho. Então é isso que nós, que eu quero despertar em vocês, o conhecimento desse Deus que é Pai. Você tem que conhecer Ele, mas é na palavra, pedindo ao Espírito Santo. Por isso você vai conseguir se entregar a Ele, porque você está conhecendo Deus que é o seu Pai, certo? Então Ele nos trata como família. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando você está na presença dele, ele sabe tudo, ele começa a te dar tudo. Ah, que glória! Ele te dá tudo quando você está na presença dele. Ele te favorece. Bom, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso aí. Mas como que eu vou buscar primeiro o reino? Se eu sou o Deus da minha vida, o Deus dos meus negócios, o Deus da minha família, eu que mando, eu que sei, eu lá sei o que Deus quer. Não, está errado. Não é isso que ele está falando. Eu sou ansiosa porque eu não conheço esse Deus Pai que cuida de mim, que me sustenta. Mas como que ele me sustenta? Através da palavra, na presença dele, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Olha que demais. Então ele diz, portanto, não vos inquieteis com o amanhã. Gente, o amanhã é que é o perigoso, porque eu quero dar uma solução para amanhã que nem chegou. E eu fico pensando, criando coisas na minha cabeça do amanhã, mas malignas. Ou não? Nunca fico pensando que amanhã vai ser um dia bom, que no fim do ano vai ser... Não! Eu já fico pensando coisas horríveis, sim ou não? Isso é preocupação, isso é medo. Isso é ansiedade. Tem que descartar, tem que ficar livre disso. Você não precisa fazer força para mandar isso embora. Conforme você vai crescendo espiritualmente, isso não existe dentro de você. E se vier uma voz muito suave, já está rejeitado. Porque não tem espaço. Porque a palavra está lá. Porque você entra na presença de Deus. Gente, que máximo. Você tem que buscar esse Deus lá, mas eu estou buscando. Mas esperei. Esperei não é um dia, pode ser muito tempo. Depende. De quanto que é a sua ansiedade e de como que você está buscando a palavra. Para você entrar lá na presença dele. Você não entra assim. De qualquer jeito na presença de Deus. Não é assim. Você já tentou e não entrou, né? Sim ou não?
Sim.
Claro. Tentou, mas não funcionava. Então, porque não é com a sua força. Não é com a minha. Eu não entro lá desse jeito. É quando eu estou preparada, ele que me põe. Por isso que eu tenho que ficar lá. Você vê que nós não somos nada, hein? Nós somos contra Deus. Senão a gente já estava lá. Veja isso. E nós temos que nos preparar estudando a palavra, buscando esse Deus todo dia, querendo, pedindo ao Espírito Santo, que é Ele, hein? Ele que faz tudo, o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, Ele que habita aqui. Ele fala com você, Ele te dá retorno, Ele abre seus olhos, Ele te desperta, Ele te dá um alô, e muitas vezes você nem ligou. E é, meu Deus, olha o que aconteceu, né? Bem. Porque eu achei que era bobagem, que eu estava pensando. Não conheço a voz dele, não estou familiarizada. Deixo passar. Vocês estão acompanhando, gente?
Amém.
Vocês vão chegar lá, hein?
Amém.
até o fim do ano. Prazo. Não, para a glória de Deus, sabe, ser estabelecida em cada vida.
Amém.
É agora, gente. Você vai descansar, você vai relaxar, você vai ficar de bem com você.
Aleluia.
Com os outros, nem sei, mas com você. Não, não. Uma vez que você fica de bem com você, você está de bem com tudo.
Amém.
Você está em paz. Isso é maravilhoso, gente. Então, olha, então não adianta ficar preocupado com amanhã e ficar pensando. Porque o amanhã tem os seus cuidados, basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Vence hoje. Por isso que nós lemos aqui na palavra que o Senhor fez esse dia de glória, com alegria, não está escrito? E quando eu nasci de novo, a gente cantava muito assim, dia de glória, dia de alegria, esse é o dia que o Senhor me fez. Aleluia, mas eu canto isso ainda hoje. Porque é assim, quando eu levanto, eu já falo, Deus, obrigado, o Senhor fez esse dia para mim, com a sua alegria, com a sua paz, com o seu poder. Por isso que eu, logo cedo, eu tenho que orar e pedir e receber essa força de Deus para os tormentos, os problemas que vão se levantar, não me consumam. Está valendo?
Amém.
Eu vou saber enfrentar com a paz. Com o Senhor, seja o que for, porque o diabo, ele vem. Então eu tenho que estar protegida. E é assim que eu estou protegida. Não é aquele negócio, ah, eu te entrego, Senhor. Sabe, escutou? Ah, eu já entreguei tudo. É tudo. É o maior desespero lá dentro. A pressão já está 26. Então você leu o estado da pessoa. Jamais entregou tudo, entregou nada. Vocês estão acompanhando? Pois é, então. Veja, esse aqui, tudo isso que está escrito aqui é Jesus falando. Quando você for ler a palavra, veja Jesus falando. Ele em pessoa falando para você, não se preocupe com a sua vida.
Amém.
Não se preocupe, entre na minha presença. Busque o reino de Deus. Você tem que aprender quais são as leis do reino de Deus, porque agora você é um ser que nasceu de novo e que ele disse que vai te dar o reino dele. Mas para você andar, o Senhor me disse isso, ele falou assim, olha, Maria, é o seguinte, para você andar no meu reino e ser estabelecida nele, você tem que estar bem estabelecida na sua vida pessoal. Quer dizer que ele tem que corrigir, sim ou não? É, então. Você entendeu? Ele vai te dar o teu reino, mas ele tem que ajeitar a tua vida, você está estabelecido lá. Porque do jeito que você está estabelecido, é o jeito que você está vivendo no reino. São coisas unidas. Não pode ser separada. Está valendo isso? Deu para entender?
Amém.
Então veja agora Lucas 12. Que é o mesmo sermão. Mas tem algo mais no final aqui. E nós vamos ver isso a partir... vamos ler toda a passagem. Mas eu quero enfatizar mais... através do versículo 30, vamos começar aqui no 30. Então, Lucas 12 é a mesma passagem, mas vamos aqui porque tem alguma coisa mais acrescentada. É no 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Claro, Deus nos pôs aqui no mundo para viver embaixo da ponte, não ter nada, não é isso. Ou viver doente, ou viver preocupado, ou viver angustiado, atormentado, atacado pelo diabo sem solução, não. Ele deu um jeito, Jesus veio. Então Deus sabe, nosso Pai. E Jesus veio justamente para isso, para resolver os nossos problemas. E para nos dar a vida dele. Então, no 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus está sendo ajustado para andar dentro dele. Então tudo está sendo acrescentado. Tudo mais. Não é só tudo, é tudo mais. Até o que você nem está atrás, Deus está te dando, porque ele trata você como filho. E quem é esse Deus que é o teu Pai? É o dono de tudo. Ele que criou a terra. Ele que criou os céus, ele que criou tudo. Tudo que existe foi ele que criou, ele domina, é dele. Ele só não criou o pecado, ele não criou o pecado absolutamente. Mas tudo o que é coisa boa, Deus que criou. Então, ele te trata com esse tudo. Então, tem uma, vamos dizer assim, uma doutrina, né, dentro do cristianismo, de que ser pobre é servir a Deus. Vocês já escutaram falar isso, né, gente? Tem que ser pobre e tal. Então, vamos andar de chinelinho, né? Vamos andar, sabe, com um cavalo velho, se tiver. Entendeu? E dizer graças a Deus ainda, se tiver o cavalo velho. Porque é pra sofrer, é pra não ser nada. Que então, é isso. Não conhece as escrituras. Eu vou trazer mais sobre isso. Porque Deus, gente, Deus é a glória eterna. Tudo que é o céu, que é maravilhoso, Ele nos deu em Cristo Jesus. Pensa nisso. É para nós, conforme Colossenses 3, vivermos o que é o céu agora. Porque somos cidadãos celestiais. Nós não somos mais terrenos. Isso é passageiro. Então, nós não vivemos de acordo com as leis terrenas. Nós vivemos de acordo com as leis espirituais. Então, isso é o Espírito Santo que vai te ensinar, conforme você vai estudando a palavra. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá? Aí ele diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo, ele vem, é ele que vem, para nos colocar nessa condição que Jesus está pondo aqui, que não é para ter ansiedade, é o Espírito Santo. Por isso que ele foi enviado. E ele está em você, porque você foi cheio com o Espírito Santo. Você está cheio com o Espírito Santo, diga amém.
Amém.
Então, você está cheio com ele veio para te confortar. É o Espírito Santo. Deus nos conforta através do Espírito Santo. Que confortar, né? Assim, aceita o que você não tem. Epa! Não aceita Deus que está mandando. Não, não tem nem quase não. Acontece que a gente passa por testes para mudar o nosso jeito. Arrancar o pecado. Espera aí. Por que eu estou nesse teste? Eu tenho que perguntar para o Espírito Santo. Aonde que eu estou errada? Onde está o meu pecado que precisa ser tirado de mim? Me mostra. Você entende? Me ajuda, porque eu quero ser transformada. E o Espírito Santo vai ajudar nisso. Tá? Então, ele vem justamente para nos colocar no reino. O Espírito Santo, ele vem para isso. Por isso que ele está mostrando nesta passagem que não é para nos preocuparmos com nada. Mas isso não é nada mental, meus irmãos. Não é pessoal, não é humano. Isso é sobrenatural. Tudo que está escrito na Bíblia é sobrenatural. Não é natural. Por isso que você tem que entrar no que Jesus falou. Vocês agora estão assentados junto comigo no céu. Não é isso que eles dizem em Efésios? Né? E que todas as bênçãos celestiais estão liberadas para nós. Então veja que é sobrenatural aprender a ser sobrenatural. Aprender a voar, a ir para o alto como a águia. Como que você vai para o alto? Não é com a tua força, é no sobrenatural. O Espírito Santo é que te leva. E quando ele te leva, você tem a alegria de Deus e lágrimas escorrem do seu olho. Não é de tristeza, é de glória. Da presença, do lugar que é o céu. Ele te coloca no céu. Isso é adorar a Deus. É isso que traz transformação de vida. Então o Espírito Santo vem para nos tirar dessa condição natural, dessa preocupação, o que eu vou ter amanhã, como é que eu vou fazer, não sei como é que é. Porque eu estou no plano natural. É para eu entrar no sobrenatural. Que ele vai me dar visão. Se é para eu fazer alguma coisa, ele me indica, ele me mostra, ele me orienta. Ele vai me orientando. Porque Deus, andar com Deus, não é ficar naquele estado até que Jesus venha. É mudança direta, gente. Né? É de glória em glória. Por isso que está escrito em Coríntios. É de glória em glória a nossa mudança. Para nos tornarmos na imagem de Cristo Jesus. Certo? Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então não é assim. Às vezes a gente fica num passo bastante tempo. A gente fica num passo bastante tempo porque são áreas que tem que ser bem trabalhada para ser transformada. Mesmo, nossa, de caráter, de tudo. Então, com a nossa busca, puxa vida, parece que eu não saio desse passo. Não, mas é porque Deus está agindo, como eu estou buscando. Mas quando eu sair daquele passo, eu já vou entrar numa outra condição, numa outra dimensão espiritual. Eu já cresci espiritualmente. Então, isso é o Espírito Santo. É Ele que faz não nos preocuparmos, sabe? Então o Senhor mostra aqui nessa passagem que Ele cuida de nós em duas áreas. Uma é essa área aqui, do que nós precisamos para viver aqui, e a outra é esta área do reino de Deus, que elas são diferentes. Então, tudo que eu precisar para eu me manter aqui na terra, tudo que eu precisar, né? Você precisa ter casa, você precisa ter comida, você precisa ter vestuário, você precisa, enfim, você precisa ter as coisas, trabalho, etc. Então, esta é uma área que Deus, que Jesus está tratando, tá? E a outra é que é o reino de Deus. Que ele disse assim, que Deus quer nos dar o seu reino, está dizendo aqui. Tá? Ele escolheu dar o reino dele para nós. Pensa isso. Isso é muito grande. Você tem que estar nele. A gente não entende tudo isso agora. A gente não entende tudo isso. Mas nós estamos recebendo aos poucos a revelação. Como é grande o que Deus é e tem para nos dar. Então, não é para ficar só nisso. Eu vou lá no culto, canto aleluia, escuto duas palavras, faço minha oferta e vou embora. Não é isso que é andar com Deus, gente. É muito mais. É você viver uma vida com Ele, que Ele veio para consertar o que estava tudo estragado. Tudo no inferno, com o diabo. Sem solução. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus e nascer de novo. Mas foi só o primeiro passo. Para começar a acontecer tudo. Então não pode parar no primeiro passo. Por falta, às vezes, de ensino, sei lá, de tempo, de querer se doar, e etc., vai de cada um. Às vezes as pessoas se perdem nesse caminho. Outros ficam parados lá. E não pode, isso que não pode, tá? Então, o que acontece conosco aqui nessa condição? Ele não quer que nós nos preocupemos. É para viver sem preocupação, é o que eu já adiantei, mas isso eu só consigo na presença dele. Então agora, na sua oração, todo dia, quando você está estudando, já leu a Bíblia, agora eu vou ficar aqui e ver se eu consigo voar alto. Vamos ver se ele me leva hoje. Mas peça para ele, me leva. Já começa a visualizar a águia lá em cima. Lá em cima, onde nem se vê mais nada. Já é tão alta essa montanha, tão alta, que as nuvens cobrem. E lá você está esperando ele. Você fala, eu estou te esperando, Espírito Santo, me leva. Me leva na correnteza espiritual para o trono da graça. O trono de Deus. Me coloca lá. Me ajuda, muda a minha vida. Me dá percepção espiritual. Me transforma. Então, é isso que o Senhor quer. Ele vai tirar a nossa preocupação. Ele tira quando nós chegamos lá. Eu não vou mais ficar presa nesse senhorinho de repente. Você pode estar sonhando com grandes coisas, mas é espinharia. Porque você não tem o maior que é ele. Então não adianta querer isso. Sabe, eu quero mais isso, quero mais aquilo. Isso são coisas vazias que se você receber, sem chegar nesse lugar com Deus, você se perde. Você perde até Deus na sua vida, sabe? É perigoso. Tá? Então é bom você estar lá e depois ele te dá, você nunca vai perder ele. Porque o que você receber é só a graça da glória dele. Certo? Então muitas pessoas não querem esperar, já querem as coisas terrenas para se perderem com elas antes de terem Jesus. Então, na sua oração, pede: Senhor, me leva lá, porque é lá que você vai ficar livre de medo, de preocupação. O que, que vai ser meu futuro? Você pode mudar o futuro? Você pode, ele chegou. Mas se você começar a buscar Deus, aí sim, o seu futuro está sendo elaborado na sua vida de acordo com o plano dele. Para você chegar lá. Porque existe um plano para o futuro. Forte demais. Deus está pensando no seu futuro e no meu. Então, Espírito Santo, me leva para este lugar. Deus, meu Pai, o que, que o Senhor quer para mim? Ele não vai mostrar o mapa todo, porque senão a gente vai falar: não, isso é impossível. Eu jamais vou aceitar isso. É lógico que jamais nós vamos aceitar. Não vamos. Porque é absurdo para a cabeça tudo que Deus fala. Mas você vai chegar lá porque você vai buscando Deus. Quando você fala, eu jamais ia fazer isso na minha vida. Mas é que Deus pensa de maneira diferente. Então o problema aqui é que nós queremos ter controle com a nossa vida. Por isso que nós estamos preocupados. Então você tem que perder o controle nesta condição. Fala, eu não quero, mas está me desgastando. matando. Eu queria ficar preocupado, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer aquilo? Eu estou vendo que isso não está bom, aquilo poderia ser assim. Não, você não muda nada, você já viu. É só doença. Larga a mão. Vai nesse lugar alto. Vai na montanha bem alta. Feche seus olhos, põe a música que você gosta. Pode ser só instrumental, pode ser cantando a letra. E você vai ouvindo aquilo e vai adorando o Senhor, canta junto e vai dizer, me leva, Senhor, me leva para esse lugar, me leva. Eu quero estar aí com você. Me ajuda, me põe alto, me faça voar no alto, igual a águia que o Senhor deu exemplo. Faz isso, depois você vem me dar o testemunho. Para todos, porque isso acontece. E você vai começar a descansar. Quando você chega lá, você descansa, você não está preocupado com nada. E as doenças vão sendo curadas físicas. Você não vai ter preocupação com nada, medo de nada. Nada, você perde o medo. Porque você está com Deus. Você está debaixo, né, da proteção das asas do Altíssimo. Você já imaginou? Que tamanho que é essa asa do Altíssimo? E ainda quer um esconderijo, que o diabo nem sabe onde é isso. Ele não pode acabar com a nossa vida se ele nem sabe onde é. E se eu estou lá todo dia, como é que ele vai acabar comigo? Ele vem. Mas ele não acha esse lugar. Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Então é muito importante isso, tá? Quando nós estamos nos preocupando com amanhã, nós pensa só nisso, gente, como eu disse, a nossa cabeça é fantasia direta. Você sabe disso, né? É uma fantasia pura, dá para fazer um livro, uma novela, um filme. De tanta coisa que já inventou aqui. Sim ou não?
Sim.
Isso é preocupação, que vem do medo, da ansiedade, da falta de Deus. Porque nós é que estamos controlando a nossa vida. Que tal você sentar no colo de Deus, o Pai, o soberano, que tem controle de tudo absoluto, e você igual um bebê, uma criança, inocente, com Ele amparado, não se preocupar com nada. Não ter medo com nada. Se entregar e entregar tudo que pertence a você a Ele. A sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua vida, seus negócios, o seu ganho, o que você gasta, o que você precisa. Você ficar livre. Ó, gente, meu Deus, isso vale ouro mais. É o máximo isso que Deus está ofertando aqui. Ele está fazendo essa oferta para todos. Vai atrás disso, buscar, porque está sendo dado detalhes. Ninguém pode dar detalhe quem nunca fez. Não pode dar detalhe quem não tem experiência. Mas é por aí. É por aí que Deus age dessa maneira. Peça para o Espírito Santo. Peça. Vai lá no alto da montanha. Já estudou, já leu Bíblia, já falou com Deus, já clamou o sangue de Jesus. Começa a adorar o Senhor, põe a música lá que você gosta. Baixinho, alto, como você queira, só você, fica um tempo lá. Por isso que 10 minutos, 15 não dá. Não dá porque nós somos muito fechados neste mundo, presos. E a gente demora para se soltar. Porque quando parece que nós estamos lá e que vamos nos entregar para a corrente, vem um pensamento. Então é tudo é treino. Tudo é treino. Estamos aprendendo, igual os filhos da águia. Exatamente igual. Porque aqueles filhotes lá não sabem voar coisa nenhuma. Né? Eles querem ficar na mordomia. Mas ele fala, não é assim não, vocês têm que se virar águia normal. Se virar, não é assim não, vocês estão crescendo. E assim Deus faz conosco. Ele quer que nós aprendamos e vamos nos entregando para aprender a voar, a nos soltar, a ficar com Ele, esquecer de tudo, dos problemas, das notícias, do que os outros falam, o que os outros fazem. Gente, isso é horrível. Isso não é vida. Isso não tem valor. Isso é zero. Jesus não. O que Ele nos dá é um sossego, é uma paz, é um amor, sabe? É uma confiança que Ele está junto. E nesses dias nós estamos precisando demasiadamente disso. Porque Ele falou, não adianta pensar no amanhã. Porque amanhã é essa fantasia, hein? Você está criando um castelo que, de terror. Um vampiro lá dentro. Vai acabar com tudo. Então é esse medo, é isso aí. que as pessoas não confiam em Deus, acorda de noite apavorado, com medo, às vezes até quer brigar com os outros, porque está vendo coisa que não está vendo, fantasma mesmo. É a fantasia da preocupação. Não permita isso na sua vida. Com a palavra de Deus, você vai ser liberto. Com a palavra de Deus, a sua mente vai ser curada. Vai ser uma mente sã, sadia, com a palavra, livre desses tormentos. Porque o diabo, ele não vai ter acesso, porque você não vai dar condição a ele, abrindo portas e ainda falando coisas das fantasias da cabeça, para ele vir, gente, falar. Vocês estão me acompanhando? Está acontecendo tudo aí? Vocês estão seguindo? Então, nós precisamos chegar lá onde nós vamos ter a mente de Cristo. Vamos ver Salmo 115. O que Deus fala para nós aqui, nessa passagem, é maravilhosa, gente, que é o versículo, vamos ver os versículos, de 1 a 3, Salmo 115, versículos de 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Gente, quanto mais você lê a palavra, mais você vai agradecer a Deus pela misericórdia. Você vai entender o que é a graça. Você vai entender o que é o amor dele. Você vai entender o que, que ele faz. Como é a benevolência dele. Como ele é clemente. Como ele é suave, fiel. E você louva, você adora. É aí que você começa a subir. Tá valendo?
Amém.
Então, você tem que ler a palavra para o Espírito Santo ir tirando isso de você, e você já vai, você está subindo, você já está se posicionando lá no lugar mais alto, aonde ele vai jogar você na correnteza. E você vai voar. Mas ele vai estar junto, caso você vai cair, que nem a águia bebê, ele põe de novo. Glória a Deus. Então veja só, a misericórdia, né? A glória do amor, da misericórdia, da fidelidade desse nosso Deus. Por que diriam as nações, onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, aonde está o nosso Deus?
No
céu. E ele faz tudo o que é do agrado dele. E é só coisa boa. Não tem nada que não preste. O que não presta é no diabo. Está aqui no mundo. Mas Deus só faz o que lhe agrada, que são coisas boas, e ele está no céu. Mas a palavra, e Jesus sempre nos lembra, que nós também estamos no céu com ele. Por quê? Nós nascemos de Cristo Jesus, pertencemos a ele, está lá em Colossenses, e somos de Deus, estamos no céu. Em Filipenses, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos aqui agora. Então a nossa visão é o céu. Quando você for voar com a águia, pede para o Espírito Santo te mostrar o céu, que é maravilhoso. Você começa a regozijar o céu, a grandeza do céu, a maravilha do céu. E você lá, em espírito, junto de Deus, com a sua alma sendo banhada com essa santidade de Deus, tirando medo, a preocupação, os pecados, as dúvidas de quem é Deus, aonde ele está, que nem conhece, só conhece quando você chega lá, mas é na adoração que você conhece. Pelo amor de Deus. Gente, eu falo isso, eu começo a ver o que eu vejo quando estou orando. Você entende? Deus te mostra o céu, a grandeza, a luz dele. Você fica banhado dessa presença. Você fica calmo. Você fica alegre, você fica com paz, com força, com energia, com saúde e com fé que vai crescendo. Que demais! Que uma fé que é uma força para você agir. Porque sem a fé verdadeira você não age. Porque a fé verdadeira é ação e é para agora, não é para amanhã, é hoje. A fé é para hoje. O ontem não interessa, porque o ontem acabou e nunca mais volta, não serve para nada. Acabou. É o hoje para ser o amanhã bom, o que virá. É isso que Deus quer, né? Então, se Deus falasse para nós como que ele vai resolver o nosso problema, nem assim nós iríamos acreditar. Imagina! Ah, não acredito. Quando ele faz o milagre, eu jamais imaginei isso que fosse assim que Deus ia fazer. Já não aconteceu isso com você? Eu jamais. É lógico. Nós temos capacidade. Por isso que ele não fala que jeito que ele vai resolver o nosso problema. Porque nós não acreditamos. Nós não temos essa condição de acreditar. Nós temos a condição de confiar para ele vir resolver nosso problema. Sabe por quê? Nós não temos nem condição de lidar com o problema. Você já viu. O que você faz com o seu problema? Você fica como... Gente, você fica uma pimenta. Você fica nervoso. O outro fica chorando, sem parar. O outro fica nervoso com raiva. O outro já fica... Quer acabar com tudo. Cada um faz uma coisa. Por quê? Porque não sabe resolver. Né? Aí começa a doer tudo. Dói as costas, dói o estômago, dói o pé, dói a cabeça. Gente, ficou doente, vai no médico, ninguém acha nem o que é. Olha, meu senhor, minha senhora, se é isso aí, não sei não. Sei lá, tá com algum estresse, algum probleminha, uma coisa. É, pois é, então. É isso aí. Mas eu vou te dar um remédio para ver se está um pouquinho. Mas não adianta, porque depois volta. Nós não temos condição de lidar com os nossos problemas. Põe isso na tua cabeça. Você não vai fazer nada com os seus problemas. Eles só vão acabar com a tua vida. Você fica um ser irritado, um ser nervoso, um ser abatido, um ser triste. Porque você quer resolver e não pode. E nem sabe como. E ainda que Deus falasse, você nem acreditar. Hein, gente? Estão encaixando aí? Eu estou falando só para mim. Aleluia! Glória a Deus! Né? Então, para nós sabermos como que Deus age, como que Ele faz, nós precisamos da palavra que nos ensina. Por isso que tem que estudar a palavra. Ela vai entrando, e quando você está lá orando e tal, o Espírito Santo vai te ensinando. E quando... Às vezes você pensa que para entrar na presença de Deus, você precisa, então, sei lá, daquele silêncio, eu nem sei, uma meia luz. Gente, Deus, quando você já está muito com Ele, Ele se manifesta assim. Ele já te dá a noção na hora do que você tem que fazer. Por causa da palavra. A palavra de Deus, ela que vai te guiar. Ela vai te iluminar. Ela vai te dar a ideia dela para você fazer. Por isso você não pode ser uma pessoa sem a palavra. Aí você vai ser um cristão derrotado. Você vai ser igual às outras pessoas que não têm Deus. Porque você vai fazer tudo com a tua capacidade, com a tua mente, com o natural. E não é assim, porque tem algo sobrenatural, maligno, nesta condição. E é só com o Espírito Santo que ia falar. Vocês estão me acompanhando? Por isso que você tem que buscar a vida espiritual. Oh, glória a Deus. Fala mesmo, gente? Então, é isso. Só que não é um tempo. Você tem que ficar lá mesmo estudando. Às vezes cansa. Às vezes eu canso, eu fico cansada. Olha, se eu estivesse limpando as paredes da minha casa, acho que eu ia ficar tão cansada com isso. Porque a mente, aquilo que ela não quer, ela luta contra. A luz está entrando. Aonde eram trevas. Cansa. Então depois precisa descansar. Quando você vai adorar a Deus, você começa a ter esse descanso. É maravilhoso, gente. Isso é vida espiritual. Isso é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é o Espírito Santo. Isso é Deus, nosso Pai. Aleluia! Então a palavra de Deus nos dá instrução para tudo. 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 É o máximo. Porque às vezes você nem precisa perguntar, mas já vem. Já vem para você. É que você não sabe que é Deus que está falando. Você pensa que é o teu pensamento, mas não é Deus. Ele está falando, Ele está te guiando. Assim que tem que ser. Assim que você tem que fazer. Estão me acompanhando? Mas tem que ter palavra. Tem que estudar. Estudo que eu falo aqui, todos os dias que eu venho aqui, isso é estudo. Você tem que estudar. Isso que eu falo com tudo com vocês, que é o que eu vivo, é de tanto estudar, tanto buscar, tanto adorar, tanto ficar com esse Deus. Usar o meu tempo para isso. Vale a pena. Uma hora o Espírito Santo toma conta da sua vida e Ele que está guiando você em todas as situações, tá? Então, gente, esperar, como a Bíblia diz, esperar no Senhor, não quer dizer que é para você ficar deitado sem fazer nada. Epa! Não, porque tem confusão nessa área. Sabe, não precisa fazer nada, não, Senhor. Você sabe que Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não faz nada com gente preguiçosa. Porque veja só o trabalho que Jesus fez. E veja o trabalho de Deus para criar o mundo, que no sétimo dia ele vai descansar, né? Não foi tão assim, hein, gente? Certo? Fazer não, ele foi renovar, né? Refazer. Porque o mundo já estava feito há séculos, ele tinha feito um julgamento na terra depois que Lúcifer subiu aos céus e foi querer ser Deus. Então ele julgou a terra e numa fração de segundos a terra foi congelada e depois virou tudo alagado, com trevas, e ele paralisou o sol, por isso que congelou, na hora, por milhões de anos. Certo? Então, Deus, ele quer que nós saibamos esperar. Eu falei isso tudo de refazer a terra, porque Deus teve que usar todo o poder dele e disse que ele descansou, porque não foi fácil. Então, precisa trabalhar, tá? Ah, alguém me ligou um dia, tipo, sei lá, 11 horas da manhã. Ah, sabe que eu decidi, eu vou sair do meu emprego, eu vou servir a Deus. Ah, tá. Vou ficar orando em casa, tá. Que horas você levanta? Ah, eu levanto tipo 8h30, 9h, ah, não, você não vai servir a Deus. Quem leva essa vidinha não vai servir. A menos que fique trabalhando até as 3 da manhã. Aí pode ser, né, gente? Óbvio, você pode mudar o turno. Mas se é uma coisa normal, não é por aí. Deus não abençoa vagabundo. Quem não trabalha, todo mundo tem que trabalhar. Os pais têm que ensinar os filhos que eles têm que trabalhar. Tá cheio. Hoje em dia, então, já faz ó, um século que Satanás está trabalhando aqui nesse mundo para pôr o povo preguiçoso. Né? Vocês sabem que agora, então, está no auge, né, gente? Um dinheirinho que eles ganham por aí, ninguém quer trabalhar mais, você não acha? Enquanto tiver esse dinheirinho, ninguém vai. Mas a senhora paga quanto? Vai fazer isso tudo? Ninguém quer fazer nada. Você não acha ninguém fazer nada. Nem pagando. Porque isso é obra de Satanás, você é vagabundo. Não trabalhar. Então, pai e mãe têm que ensinar filho a trabalhar. Você não fica em casa. Esperando que vai cair de onde? Não é assim, não. A espera que Deus fala não é isso, gente. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Hã? É isso aí. Tem que trabalhar. De um modo ou de outro tem que trabalhar. Vocês estão me acompanhando? Ah, não, eu vou servir a Deus. Você pensa que servir a Deus é o quê? Ficar deitado deixando a unha? Nossa. E olha, além de orar muito, ficar muito com Deus, você tem muito serviço que tem o que fazer. É assim direto. Quem serve a Deus dentro da visão de Deus trabalha demais. Mas com a força dele. Ninguém fica doente, doido, não. Certo? Vocês estão me acompanhando? E tem que trabalhar? Então, se é o caso de alguém que não trabalha, vai orar, né? Falar, olha aqui, eu não trabalho, porque eu não gosto, eu nem tenho vontade, mas vai falar com Deus, o Espírito Santo, tu tem que falar. Falar sem fazer nada, sem produzir, e agora? Faz o quê? Um ano? Pouco? Deus falou, ó, é bom você ir cozinhar. Mandou eu trabalhar. Não que eu não fizesse outras coisas, não, é bom você ir cozinhar. Eu, sim, senhor, obedeci na hora. Não fui contestar, não. Tá me acompanhando? Então eu não, e nem reclamo. Esse negócio de ficar reclamando, tá fora. Não tá com Deus. Tá? Então vamos ver agora Isaías 40. Tá valendo isso tudo?
Amém.
Então glória a Deus. Dê um glória a Deus.
Glória a
Deus. Esse nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Isaías 40. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Então, quando as pessoas me apresentam grandes problemas, eu penso, se fosse eu já ia fazer isso tudo que eu estou falando aqui. Mas isso me impede de eu orar para a pessoa, para pedir para Deus e ele me auxilia. Mas a solução é essa. Vem o problema, vai buscar Deus. Ele vai resolver. Olha, versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor, é óbvio que tem coisas, certas coisas que são muito difíceis para nós esperarmos. Tipo, a pessoa já está desempregada há meses. Como que ela vai fazer? um chefe de família, alguém que precisa daquela renda. Então, tem certas coisas que são muito difíceis de esperar. Um resultado médico, né, que tá, já foi lançado, alguma dúvida, alguma coisa, fica aquela expectativa e assim por diante. Então, a espera é difícil, mas é necessária. Porque é nela que nós adquirimos força. Veja a sequência. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque você vai chegando naquele lugar onde Ele se manifesta na sua vida e você confia nele e está tudo sob controle. Você não precisa se preocupar porque vai acontecer. Não é o máximo isso? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, veja só, o Senhor está dizendo isso tudo para nós. Temos que esperar para adquirirmos força, porque nós estamos olhando para o Senhor e Ele passa a força dEle para nós. Olhando no sentido de que eu entro na presença dEle e Ele passa a força. Então, eu sei esperar para a resposta chegar, porque ela vai chegar. Mas eu tenho que ser bem determinada no que eu estou buscando, no que eu estou precisando. Vocês estão me acompanhando? É, então, não é que nós estamos aqui sem fazer nada em paralelo, é com relação às providências que eu que quero tomar. Certo? Quando ele está falando essa situação aqui. É igual, por exemplo, ai, meu carro quebrou. Eu levo no mecânico. Eu levo no mecânico, sento lá, fico olhando ele trabalhar no meu carro. Quando o carro ficou pronto, ele me dá e eu saio com o carro. É assim que é esperar em Deus. Eu não posso fazer nada com a situação. Vocês estão me acompanhando? Eu tenho que sentar e esperar ele trabalhar. Ele está agindo. Para eu sair, ser lançado. Vocês estão me acompanhando? É o máximo isso. Mas, veja como que precisa do domínio de Deus nessa área. Porque eu sou uma fera selvagem. Que não tem laço que me prenda. Só Deus. Vocês estão acompanhando? Que a gente já sai correndo. Não, 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 já esperei demais, não vou fazer. Enquanto isso. Está em desobediência. Mas a palavra de Deus que nos ensina isso. Faz o teste lá na sua casa. Busca. Busca. Provai e veja, Deus disse. Provai e veja. Ele opera, ele responde. Ele vai te dar a paz, a calma, a liderança, a direção. Ele vai te dar a confiança. Porque ele vai se apresentar a você quem realmente ele é e você vai crer. A fé aumenta. Então, essa espera é importantíssima. Então, quando termina a espera, terminou. O carro ficou pronto, eu saio correndo. Quando aconteceu o que ele fez tudo, eu estou voando. Deus está no controle, está acontecendo o que eu preciso.
Amém.
É o máximo, gente. Esse é o Deus que nós buscamos, que entregamos a nossa vida a Ele. Que se apresentou para nós como Jesus. O Salvador, o Redentor da nossa vida. Tá? Então, quando acontece essa condição do versículo 31, é aí que nós descansamos. Você não está aflito, você não está cansado, você está tranquilo, você está em paz, você tem força. Você está bem, você está muito bem. Como nunca, porque você já foi em todos os lugares, já fez tudo e nunca teve esta condição tão boa que só Jesus te deu e te dá. Então você tem que experimentar isso. Não precisa ficar trocando de galho em galho, ver onde que é melhor, ver o que. Não, você está buscando um só caminho, que é Jesus.
Amém.
É lá que você encontra tudo, tá? E por que ele disse assim, ó, medita na palavra dia e noite, falou isso para Josué. Porque você vai ter sucesso em tudo. Então, o meditar, gente, ela vem, a meditação, através do meu estudo. Porque está entrando, aquilo. Você começa, ele começa a te levar naquele lugar da palavra, então é assim. Aquilo começa a ecoar dentro de você. E isso está ajudando a palavra a entrar dentro de você. É a meditação. Você não está forçando. Aquilo está acontecendo. Em vez de ser o ataque do diabo, aquele tormento, o medo, a ansiedade e tudo mais. Só que atenção, cuidado com quem você anda o dia inteiro, onde você vai, o que você se alimenta. o dia inteiro para não bloquear a palavra de Deus na sua vida. Porque você tem que limpar a sua vida. Não deixá-la contaminada com o que as pessoas falam, o tipo de vida que elas levam, que não tem a ver com a Bíblia. Ou assistir coisas, televisão, filmes. Tem filme que é bom, tem filme que não. Você tem que saber ter discernimento para isso. O que você pode receber para não atrapalhar o que você está buscando em Deus? Porque aquilo está começando a crescer. Pode ser totalmente anulado de acordo com o que você busca. Ou o que você frequenta, com quem você anda, o que você faz. Certo? Está tudo bem. Tem que trabalhar lá no emprego, não é todo mundo que é salvo, não é igreja, não tem nada a ver. Você fica no seu posto, leve a sua vida santa sem se contaminar com os colegas, amando e perdoando, certo? Tá, então, Isaías 66, vamos aqui pra frente. Olha só, isso aqui é o máximo. Vamos ver aqui, versículo 1. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais você ouvir falar de Deus, que é o seu Pai, melhor vai ser para você. Ele é o seu Pai. Esse Deus é o seu Pai. Toda vez, por isso que Jesus falou, quando você for orar, diga Pai, né? Pai. É. Aí o povo tem me entendendo, papaizinho, papai não sei o quê. A gente, né? Pai é um jeito que te facilita aí. Pai é pai. Né? É. Não pode ter muitos pais, né? Cuidado. Bom, 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Lembra que Jesus falou isso? Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então, por isso que Jesus ensinou para nós a oração. Quando eles pediram, ensina-nos a orar. Ele disse, quando você for orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Ele disse, porque Deus mesmo falou que eu estou no céu. O céu é o meu trono. E ele também sempre nos lembra de onde nós estamos. Vocês são meus. Se nós somos Jesus, nós somos do céu, não da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Ele falou isso para o Pai. Certo? Então não é para eu viver de acordo com o que os outros vivem. Não é para eu ter a expectativa de quem não tem Deus, do ímpio. Não tem nada de comparação. É outro tipo de vida e de pessoas. Nós somos outro tipo de pessoas. Nós somos alienígenas. Porque nós somos do céu. Nós somos de outro planeta. Planeta céu. Está escrito na Bíblia, gente. Você tem que deixar o Espírito Santo te revelar. Não tem nada a ver com o que vocês falam. Não quero saber. Eu sou do céu. Não quero nem saber. Eu sou de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que você faz na vida? Eu ando com Deus, eu sirvo o Senhor, eu sou de Jesus Cristo, eu busco a Deus. Então, se vocês quiserem, não, tchau, separa. Não tem a ver. Tá, então, daqui do céu, Deus vê todas as coisas. De lá, Ele vê tudo. Ele vê a nossa vida, por isso que Ele sabe do que nós precisamos. E eu não preciso me angustiar, eu não preciso, sabe, me acabar. Né? Não preciso. Por que eu vou me acabar? Deus está me vendo. Deus sabe tudo o que eu preciso. Ele quer me abençoar. Ele me guarda. É isso que tem que estar dentro de mim. Ele está comigo agora, estou feliz. Eu estou muito bem. Ele é minha força. Vocês estão acompanhando? Que é isso que essa palavra aqui está dizendo. Tá? Então nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, a palavra, para nós ficarmos livres das preocupações. Olha aqui, eu preciso saber disso. Ele está no céu e a terra é o estrado dos pés dele. Então, a casa de Deus está construída, edificada no céu, e é lá que Ele está nos edificando. A nossa vida está sendo edificada no céu. É isso que nós temos que pensar, porque nós estamos passando aqui. Eu não vou edificar minha vida lá. Eu vou ser julgada pelo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que edificar agora. Minha vida tem que ser edificada agora. É a responsabilidade nossa, que a palavra está aqui e o Espírito Santo está aqui. Tá? Então, se às vezes acontece da gente dar uma desviada do caminho, do caminho que nós temos que seguir com Ele, Ele vem nos colocar no caminho dEle, porque Ele é o GPS. Recalcula a rota, recalculando, porque você está saindo. Você vai adorar a Deus, o Espírito Santo, isso não faça isso. Você tem que entender que existe um sinal vermelho e um sinal amarelo, tipo cautela, não adiante nessa condição. Nessa situação, nesse caminho, não ande nisso. O vermelho não pise, não passa, sai disso. A palavra de Deus é isso em nós, nos orienta. Vocês conseguem? Vocês já entendem isso? Vocês já fazem isso? Tá? Então, ele disse, buscai a Deus em primeiro lugar, né? O reino de Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus, tá? E nós temos dificuldades na vida, é claro. Quem é casado sabe que um relacionamento não é fácil todo dia, porque são duas pessoas, são indivíduos. Então, cada um faz o seu jeito, então precisa haver uma afinação. E é com Deus que nós afinamos uns com os outros. Então, lá nós, o trabalho, às vezes o trabalho é um horror, é uma dificuldade. Mas Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece para nós estarmos firmes até que tudo seja resolvido. Aquele peso, aquela situação, aquela dificuldade, seja na área que for, através da palavra, Ele vai arrumando tudo para nós. Agora, veja, se eu busco a palavra de Deus, tenho essa intimidade com o Senhor, conheço a voz do Senhor, às vezes eu estou acomodada numa situação que se eu não perceber espiritualmente, eu vou levar aquele tipo de vida até eu embarcar. Sendo que eu estou deixando de ser abençoada. Tem gente que é focada, acha que está bom, pagou a conta, sabe? Não está devendo para ninguém, toma um remedinho quando precisa, né? Que sobrou um pouquinho de dinheiro, está tudo ok. Acho que isso é a solução da vida, não é? Deus quer fazer você avançar no reino. Então, se eu tenho intimidade com Ele, sei quem Ele é, conheço as Escrituras, Ele vai abrindo os meus olhos para eu conquistar mais, com a fé. Certo? Porque Ele não pode me dar se eu não tenho fé. Então, eu preciso querer o que Ele quer. Então, andar com Deus é isso, não se preocupar. Porque eu fico me preocupando, eu deixo de ver o plano de Deus para mim. O que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que eu tenha, que eu receba, que eu faça. Então é isso aí. Quem anda preocupado jamais vai saber o que Deus quer. Nunca vai nem se atinar que tem um plano. Então, não importa o que seja difícil, porque veja, gente, a vida que Jó levou, Deus não programou essa vida para ninguém. E quando Jó passou por todas as dificuldades dele, gente, ele perdeu todas as posses dele, perdeu os filhos, perdeu a amizade, perdeu a saúde. Foi uma coisa horrível e ele não sabia o que estava acontecendo com ele, porque não tinha o livro de Jó. Não tinha escrito. Hoje, nós vemos aqui, assim, como que acontece quando uma dificuldade vem para a pessoa e como que Deus age, como Ele está presente, ou como nós fazemos, às vezes, com reclamação, e sei lá, às vezes acusando Deus e questionando, etc. Então a gente pode seguir como exemplo o que está lá para nos fortalecer, mas não está programado em Deus de acontecer aquilo de novo na nossa vida. Então Jó não sabia que Deus tinha tido uma conversa com Satanás e que permitiu. Então ele ficou assim tão perdido que ele questiona Deus. Afinal, ele questiona, ele vai, vocês sabem, né? Vocês já leram. E logo nós vamos estar nessa passagem de novo. Então presta atenção agora, quando você for ler, que nós vamos ver alguns pedacinhos lá, tá? Porque ele fica perguntando, por quê? Que isso, que isso? E Deus então vem falar com ele e depois ele entende. Então Deus mostra a grandeza dele, Deus. É isso que nós temos que entender. Que essa grandeza de Deus está aberta para nos colocar lá dentro. É dentro dessa grandeza aonde ele cuida dos detalhes da nossa vida. Vamos ver Jó, capítulo 38 e 39. Veja isso. Então, se você conhece a palavra de Deus, você não vai se desesperar. Você vai ter a confiança nele. Você vai ter a fé, a força. Veja só. O versículo 6. Mas nós podemos começar desde o versículo 1. Porque aqui o título diz: o Senhor convence a Jó da ignorância. Ele não sabia, Deus, o que está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu fiz tudo, sempre, que era dos seus mandamentos, e olha o que está me acontecendo. Ele não entendeu nada. Você vai ver quando você for ver Jó, a sua vez. Aí o versículo 33. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Finge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem que fez tudo? Né? Quem que fez? Quem que fundou tudo? Deus está dizendo para ele: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, Deus está dizendo: onde você estava na fundação do mundo, Jó? Para você ficar fazendo, perguntando e não saber nada. Eu sei tudo. Ninguém sabe. Eu sei. É isso que Deus está mostrando, a grandeza. Todo este capítulo 38, 39, ele está mostrando a grandeza dele. Veja os versículos 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-me, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes? Porque nesse tempo era nascido e porque era grande o número dos teus dias. Então, Deus explica a soberania dele e o controle que ele tem sobre todas as coisas. É isso que você tem que entender. Deus tem controle sobre todas as coisas quando você entra na presença dele. Ele tem controle sobre a sua vida. Amém. Assim como ele tem controle com a situação que está no mundo. Ele está sentado reinando. Ele reina. Ele está permitindo acontecer isso porque ele vai vir dar um jeito. Ele vai vir dar a solução. A primeira solução é arrebatar a igreja. E depois dos 7 anos é o julgamento final. Onde ele vai acabar com tudo. Vocês estão? Então não tem nada fora do alcance de Deus. Então eu estou passando por um teste. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Deus sabe, é só eu entrar nele, porque ele tem controle desta condição, desta dificuldade, para me abençoar e me tirar de lá. Amém. Quando eu entender quem ele é, quando eu me colocar na condição dele. Vocês estão entendendo?
Amém.
Isso não abre o seu horizonte?
Amém.
Alarga o seu horizonte. Você não está num túnel escuro, fundo. Você está com um horizonte aberto para você, que é a soberania de Deus. O poder dele sobre a sua vida. Se você entregar a sua vida a ele. Como ele está ensinando aqui. Porque para tudo Deus tem um jeito. Nós pensamos que nós sabemos que podemos resolver, mas nós não podemos. Tanto que a gente já tentou e não conseguiu. Fica na mesma meleca, ou até piora. Certo? Então veja Isaías 55. O que que Deus fala sobre isso? Está valendo?
Amém.
Muda o seu jeito de viver. Viva do jeito que Deus vive. Você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Pague o preço. Qual é o preço? O tempo que você fica com ele. É esse é o preço. Somente. Olha que maravilha. Eu não vou ser mais eu. Quero que Deus seja ele. E eu vou ser o que ele é. O que ele quer que eu seja. Aleluia. Está valendo meu máximo?
Amém.
Não, não vou carregar fardo nenhum. Ele falou para eu dar tudo para ele. Você está cansado? Fala bem. Dá o seu fardo para mim, porque o meu jugo é suave, é leve. Eu vou te ensinar, ele disse. Então aprenda, eu vim aqui aprender. O Senhor é o meu mestre, me ensina. Eu não quero. Enquanto você não desconfiar e não ficar cheio desse tipo de vida que você leva, você vai levar essa vida. Pode ser até o último dia. Mas você está achando ótima a sua vida, porque você que controla. E dá um abacaxi, porque não tem vida melhor que a vida de Deus. Por isso que eu falo que é abacaxi. Eu nem sei o que é, mas é que é. Que eu já andei sem a solução dele, sempre buscando. Mas eu sei agora. Estão acompanhando?
Amém.
É maravilhoso. Agora veja aqui no 55, o versículo de 8 a 10, Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, tá? Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Mas não adianta você pegar a orientação para Deus. Vai lá e faz isso. Quem me dá ordens? Né? Deus falou, como que você pode ousar dizer para o oleiro, porque você fez esse vaso deste jeito? Quem somos nós? Quem somos nós? Os pensamentos dele não são os nossos. Por isso que nós precisamos buscar os pensamentos dele.
Amém.
A nossa mente tem que ser transformada. O nosso coração, a nossa vida. E não ficar se arrastando aí nesse mundo. Que nem indigente. Que nem leprosos. Que nem cancerosos. Que nem doença que não tem cura. Que nem, sei lá, gente que e mendigo. Não, isso não é a vida. O preço que Jesus pagou para nós. Sai dessa condição e entra na grandeza de Deus. Tem condição para isso. Larga a mão de ser você. Deixa ele ser ele na sua vida. E o preço é esse. Como então, ninguém tem os pensamentos que Deus tem, meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ah, eu quero dar rumo para a minha vida, mas eu estou no meu caminho, não no dele. Não vai dar certo nunca. E o pouco que eu tinha ainda vou perder. Porque eu fui atrás da minha orientação, não na de Deus. Gente, que demais, hein? Tem que aprender, vai estudar, vai. Se você entrasse numa faculdade hoje, você ia fazer o quê? Você ia estudar. Não vai para as faculdades porcaria, né? Que você paga, a resposta do exame já vem na sua mão, você só vai fazer esse xizinho e você vai receber o diploma. Você vai ser um profissional que vai matar os outros, que vai prédio, vai fazer coisas horríveis, não vai prestar para nada. Entendeu? Não é com a tua cabeça, não é com a minha, é com o pensamento de Deus. Vai estudar. Vai buscar Deus, você tem que estudar, você tem que entender. Você tem que entender. O religioso odeia essa palavra, vai estudar a Bíblia. Não estou falando você ir para uma escola bíblica ou para uma faculdade teológica. Não, lá eles não vão ensinar isso. Você pega esses ensinos que estão aqui e vai estudar. E vai buscar isso na sua vida e fica um tempo com Deus lá. Não, agora eu vou ficar. É o preço. Porque Deus está falando aqui. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, por isso eu posso agir na sua vida. E ele deixa claro que ele tem controle sobre tudo. Essa situação que está te sufocando, ele tem controle. É você que não deixa ele controlar. Porque você está com o seu pensamento no comando, no controle, e isso não vai mudar nunca. E você quer que as pessoas ainda te aplaudam e te aplaudam e te deem a mão e ah, é isso mesmo que você tem que fazer. Não, senhor, está errado. Esse tipo de vida está errado. Você tem que conhecer o seu Deus, quem ele é. Não é ouvir falar dele. Você tem que conhecer ele e andar com ele e ser íntimo dele. Pois você tem acesso a ele. Ei, glória. Hã? Glória!
Glória!
Você tem acesso a esse Deus. Para andar com ele. O dono de tudo. De tudo, de todas as coisas. Você tem acesso, você pode andar com ele e ele abre os caminhos para você. E ele te trata como filho. Coisa que ninguém vai fazer com você, não. Nem o pai que ama o filho vai fazer o que ele vai fazer com você. Não faz. Só ele é o máximo. Por isso que você não precisa do amor de ninguém, que ninguém te ama, e daí? Você ama eles, porque você tem o amor de Deus. Ele te ama, você ama os outros. Você ama todo mundo. Até quem pisa em você, você ama. Não tem importância. Você não aceita o pecado dos outros, mas você não odeia. É diferente, você tem que entender isso. Tá? Porque assim, Como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, por isso que quando nós entramos na presença de Deus, o Espírito Santo coloca em nós as palavras da Bíblia, que estão no nosso coração, que estudamos e nós vamos falando aquilo, e aquela palavra vai transformando a nossa vida. Você não vai ser mais essa pessoa. Ele transforma o seu caráter, a sua fraqueza, a sua ignorância dele. O que você nunca conseguiu fazer na vida, você vai começar a fazer, porque ele te capacitou. É o máximo. Como ele exalta o filho, o servo. Ele é o máximo. Nossa, é ele que nós precisamos andar. É com ele, tá? Então, não importa o que a gente passa, o que já passou, o que importa são essas experiências que nós vamos buscar ter com ele. É isso. Você tem que ter essa experiência, porque essa experiência exalta, Deus te exalta. E aí você fica seguro. Aquela pessoa frágil, temerosa, insegura, tímida. Que esse negócio de timidez, né, gente? Ah, é muito tímido, mas né? São pecados que estão lá dentro, por ofensas, mil coisas. E machucados que estão na alma, feridas. Então a pessoa reage de um jeito ou de outro, tipo, um é tímido, outro é isso aqui. Mas, quando Deus começa a entrar na sua vida, ele te exalta. E você começa a fazer o que você nunca fez antes. Você é outra pessoa, segura. Você tem segurança. Que um homem de 2 metros de altura, de bigode, não tem. O bigode é só para esconder, que é macho. Mas fica tremendo na base. Não tem a força de Deus. É isso que Deus quer nos dar, a força dele. Ninguém tem, se não buscar o Senhor e não tiver a palavra, tá? Então, mesmo que eu não entenda o que está me acontecendo, eu tenho que me agarrar à palavra de Deus. Quando o problema vem, eu tenho que me agarrar à palavra. E ela me dá fé. E aí eu ajo. Eu sei o que eu tenho que fazer. É o máximo.
Aleluia.
É o máximo, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu faço e Deus me abençoa. Foi assim que eu fui para Tusa, os 12 anos. Porque todos os empecilhos e provações e problemas vieram sobre mim. Mas eu não tive medo de nenhum. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Todas as vezes que eu precisei, me deu visão, fez tudo. Me carregou mesmo. Ele segurou na minha mão. Não fui eu que segurei na mão dele. Porque nós nem temos força para segurar na mão de Deus. Ele vem e pega na sua mão. Ele é Deus, ele é Pai soberano. E ele me segurou. E ele me levou. Para eu aprender de tudo que eu estou vivendo hoje. Saber como que é, saber direito. Porque eu não sabia. Eu fazia assim, que o Espírito Santo estava me ensinando, mas eu não tinha profundidade na palavra que eu precisava aprender. Porque se você não aprender a palavra de Deus, você não sabe andar com Deus. Eu estou vindo aqui te ensinar. Para você chegar lá, ser próspero em todos os caminhos seus. Em todos, que é isso que Deus quer. Espírito, alma e corpo, tá? Salmo 120. Estamos acabando. Salmo 120. Veja lá. Está valendo?
Amém.
Glória a Deus. Pessoal de casa, abençoado, hein? Aleluia. 120. Promessas maravilhosas do nosso Deus para as nossas vidas estão aqui na Bíblia. Elas vão ser cumpridas. Glória a Jesus. Veja só. Olha só o que ele diz aqui, gente. Isso é maravilhoso. Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo? Está confirmado. Versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele me livra. Ele diz, eu clamo ao Senhor na minha dificuldade. E ele me responde. É isso aí. Eu fico com a força de Deus. Não importa o que está do lado, o que estão falando, o que estão fazendo, não importa. Mas quando eu digo no lado, gente, não é o vizinho, o negro aí da rua, sei lá de onde. É é um próximo que está bem junto comigo, quem mora comigo. Certo? Porque o vizinho, você fecha a janela. Mas a sua casa, você fecha o quê? Não dá. Você tem que saber viver lá dentro com Deus. Você é que tem que andar com Deus, não esperar que os outros andem. Porque se você estiver andando com Deus, a unção que está em você é que nem um guarda-chuva. Eles ficam por baixo. E Deus controla. Deus domina. Aleluia. Porque você aprende a andar na autoridade de Cristo Jesus. Preciso ensinar isso mais sobre a autoridade. João 14. Veja lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Então vamos lançar as nossas preocupações sobre o Senhor.
Amém.
Amém. Estão me acompanhando?
Amém.
Que as preocupações são fantasias da cabeça. Amém. Tudo mentira aqui. É tudo mentira. Se você não tiver a palavra de Deus, você não se livra daqui. Porque não é com mente positiva, não é com nova era, com ioga, com o que você quiser. Eu estou falando em português, porque agora inventaram falar ioga. Porque lá nos Estados Unidos fala ioga. Aqui no Brasil fala ioga, mas já os ditadores já falam ioga, sei lá. Tudo porcaria, não tem a ver. Pior que está cheio de cristão fazendo ioga. Se enchendo de diabo, se enchendo de diabo com mantras, em vez de buscar a palavra de Deus, tem nada a ver de fazer isso. Ou então, ai, tô cheio de dor para fazer acupuntura, é tudo diabo, aqueles puros lá de agulha, sei lá, nem sei como é que é isso. A pessoa que veio aqui, ela ficou firme com Deus, Ana Maria, mas sabe o que é? É que eu tô precisando ganhar dinheiro e minha mãe falou assim: não, então vai fazer acupuntura, você tá tão em moda, isso, gente, faz 20 anos. E isso daí vai dar dinheiro. Eu falei, ah, mas isso aí é do diabo. O acupuntura é coisa do diabo, porque isso é coisa milenar, sabe, chinesa. Todas essas coisas chinesas é coisa de diabo, que é de mente. Coisa da mente é diabo. Aí ela falou, ah, então eu vou fazer um teste. Porque eu já paguei, minha mãe pagou, então eu vou fazer. Então vai. Aí ela foi lá e começou. Eu falei, então você clama o sangue de Jesus. Aí o professor lá foi expor lá no... É o projetor, né? É. Aí ele punha lá uma imagem, estava em cima e ela, eu clamo sangue de Jesus. Se isso é do diabo, isso vai parar. O negócio. Aí ele está tentando arrumar aquilo lá e não vai. E ela, eu clamo sangue de Jesus. Então isso é do diabo, o diabo você só não deve. Sei o que, não sei o que. Aí o cara olhou para ela, ah, é você, né? Você que está estragando a aula, você pode sair. Porque é você que está o problema aqui dentro. O diabo falou. Foi. E ela largou a mão. Foi Deus que provou para ela. Tá? É assim que é. Então, quem quer ficar livre do diabo é tão simples. É só fazer o teste. Vai atrás da acupuntura, vai. Porque agora, nas clínicas aqui em São Paulo, tem essa área, acupuntura. Os médicos estão tratando as pessoas com a acupuntura, diabo. O diabo mesmo vai aguentar, o diabo mesmo vai lá com as agulhas, vai ficar aquele ouro. É, vai orar. Tá certo, eu não sou contra médicos. Nós precisamos dos médicos, é muito bom. Glória a Deus pelos médicos. Mas, gente, tem que ser uma coisa que é da ciência. Uma medicina certa, mas agora não vem um pôr de diabo aí. Tá? Amém? Nem sei se eu estou falando isso. Amém. Mas amém. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim. Não fique preocupado, Jesus falou. Crê em mim. Crê em Deus. Você está preocupado? Crê em mim. Crê em Deus. Vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Não fique preocupado. Porque muitas vezes você vê uma coisa, você vê outra, você fica, ai, não, babá. Não, fica preocupado com o quê? Deus vai dar um jeito, sabe esperar. Aprende a esperar. Fica alegre na presença de Deus. Não carregue problema. Lança sobre ele o seu problema. Adorando o Senhor, glorificando. Sai forte de lá. E quando sai de lá, não dê atenção para o problema. Estou olhando muito na regra. Não vou pensar, não quero saber. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus está agindo. Ele está nessa situação. Você não vai ficar, não adianta. Não adianta. Você sabe que Deus é maior que você. E é por aí. Agora veja essa daqui, gente, em 2 Crônicas. Vocês conhecem muito bem isso. Eu já trouxe 1000 vezes aqui, mas nós vamos fazer 2001 vezes. Quantas precisarem? Segunda Crônicas, capítulo 20. Não, a palavra de Deus nós estudamos dela todo dia, porque ela nos lembra do que nós precisamos. Eu, o versículo 20, gente, veio só um aviso de morte para este, para Josafá. O que, que ele ia fazer? O rei de Judá. Olha, agora vem a Moabe, vem a Amon, está chegando todo mundo, vai acabar com a tua vida, vai acabar com Judá, vai acabar com tudo. Eles estão vindo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aí o versículo 3, 2 Crônicas 20. Então Josafá teve medo. Mas o que ele fez? Foi correndo buscar Deus. E apregou o jejum a todo Judá. Logo, todo mundo aqui vai buscar Deus. Vamos, é o que nós temos que fazer. Aí depois, veja só o versículo 6. E disse: ai, Senhor Deus, nossos pais, porventura, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus. Olha lá. Você não é o Deus do céu, poderoso? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você estiver adorando, que você subiu lá em cima do monte, e o Espírito Santo te lançou para as correntes de vento, aonde você está, com Deus. Não é você o Deus dos céus? O Deus que tem o poder, que resolve todas as coisas, é o Deus que está agindo na minha vida agora. Aleluia. Por isso que ele orou, ele estava na presença de Deus. Olha só, agora, o versículo 15. Nessa condição, peguei Deus e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Se você escutar Deus falar de verdade, na presença dele, você descansou. Acabou, o diabo, você não vai fazer nada, porque Deus falou e acabou. Foi o que Deus falou comigo. Porque estava uma situação tão difícil na minha casa, de eu ir lá para os Estados Unidos. Porque aquela vez, foi a segunda vez, eu fui para ser ordenada. Eu nem sabia que eu ia ser ordenada, mas o diabo já estava cheirando. Ele já estava vendo coisa. E ele tentou me bloquear, me parar. E ficou aquela situação, falei: então vamos separar, porque agora você vai servir, sei lá o que que você vai fazer. Chamou meu pai, chamou minha mãe, minha tia estava lá, o Zé com a Marizilda, estava todo mundo lá, foi chamando um de cada um, eu vou largar dela, vou dar a metade do que tem a parte dela, que ela que vai gastar tudo com esse negócio de evangelho, ela vai acabar com tudo, essa daí não vai na cabeça, e não sei mais o que, fez aquele rolo, ninguém falou nada. Todo mundo ficou quieto. E eu nem estou sabendo o que ele vai fazer lá. Então, falei: bom, mas ele vai me largar, como é que vai estudar essas meninas aí? Por quê? Olha a louca, foi servir Deus, vamos falar, né? A louca foi servir Deus, as filhas não estudaram, olha o que elas viraram, não deram em nada, nem estudo, porque é uma doida, porque o diabo falando, né? O diabo falando, porque quem não está com Deus, acontece isso. Eu já vi muitas pessoas nesse fim, porque inventou, né? Em vez de mandar oferta para a China, mudou para a China o tal, né? Vocês sabem da história. Sim. Diga amém.
Amém.
Ah, estou ouvindo Deus agora, pastor dele. Ah, é? É, então. E ele disse que é para eu mudar para a China. Eu já vendi tudo. Nós, eu sou missionário, nós estamos indo, eu com a família. Bom, chegou lá, ele tinha dinheiro, porque ele vendeu tudo. E ele passou um bom tempo. E lá com os outros e tudo bem. Mas acabou o tempo, acabou o dinheiro. A mulher ficou doente, o filho ficou doente. Com esse é ele. Ficou doente, ninguém ajudou, ninguém podia nada. E aí ele começou a orar, buscar Deus. Eu falei: e agora? O Senhor me mandou aqui, olha que desastre. Deus falou assim: eu não te mandei aqui. Acontece quando eu falei China, você vendeu tudo e mudou. Eu falei que era para você mandar uma oferta para a China. Então, voltou derrotado. Pessoa nem ouve Deus nada. Você tem que ouvir de verdade. Entendeu? Eu ouvi de verdade, eu estava orando. Eu falei: Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu não fui lá por minha conta, eu fui lá porque Deus mandou. Eu sei o que é ser guiado por Deus. Deus falou assim: quem que sustenta um pastor, uma igreja? Eu fiquei quieta. Ele falou: sou eu. Ele tem família, sou eu que sustento. Quem que sustenta um evangelista que vai para o outro lado do mundo e volta? Sou eu. Por se seu marido desistir e largar, eu vou sustentar. Vai em frente. Eu ouvi Deus falar. E não largou nada, nós estamos felizes, amigos, maravilhosos, amados. Amém. Está tudo bem. Glória a Deus. Está valendo?
Amém.
Então você tem que ouvir Deus. Aqui, ó, o cara ouviu. Eu sou Deus e pelejo no teu lugar. E ele deu a vitória. Vocês estão me acompanhando? Então, quando você orar, é isso que você tem que receber de Deus. Bom, Fica triste, nervoso, não sabe o que fazer? Porque você não fica o tempo suficiente lá. Você não estuda a palavra, você não lê a Bíblia, você não adora a Deus, você não ora em língua, você não faz nada que você faz. Você só vem na igreja, depois, ai Senhor, eu te louvo, te entrego tudo, vai, vai. Ele, é. Entendeu? Nem deu chance para esse Deus glorioso, supremo, o absoluto, o poderoso. Nós não damos chance para ele falar conosco. Porque nós queremos resolver a nossa vida. Porque não cremos nele. Então, o que que acontece aqui? Na nossa perplexidade, nós buscamos Deus e somos achados por ele. Está valendo? Então, vai buscar Deus e vai resolver a sua vida. Você vai ser feliz. Vai ser o final, se não for até que Jesus venha, mas dá indícios de que virá, será arrebatado. Se não, vai ser chamado para a glória de Deus. Aleluia. Numa boa. Passado no teste. Está valendo, gente? É isso que nós temos que nos preparar. E ele cuida de tudo aqui para nós, nesse meio tempo. Romanos 8, 26. Vamos ver. Gente, isso tudo é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não é mesmo? Está valendo isso? Está te encorajando? Então, é para você viver essa semana nessa condição e dessa semana em diante vai ser assim. Em nome de Jesus, amém? Amém? Buscando esse Deus. Ele vai resolver seus problemas? Amém. Só é você se entregar para ele.
Amém.
Ué, qualquer um sabe se entregar, só não tem de novo. Aceitou Jesus, pronto. Aleluia. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do céu. Deus está cuidando. Não precisa ficar apavorado com nada. Mas se nós estamos na carne, nós ficamos tremendo. É aí que o diabo vem e acaba. E faz o que ele quer. Pode, na hora, dar um impacto, mas você vai para Deus, você muda completamente. Completamente você muda, tá? O que nós não podemos... deixar, porque se a gente ficar apavorado, o que, que vai acontecer? O diabo vai plantar, vai semear ervas daninhas ao nosso redor. Isso cresce de medo, de monte. Tá? E isso daí vai prejudicar a nossa vida. Mas acontece que Deus vai nos alimentar, o Deus vai nos vestir, o Deus vai nos dar de beber, o Deus vai limpar a nossa vida, ele vai fazer tudo, ele prometeu. Veja a diferença de uma vida carnal de uma vida espiritual. Né? Vocês estão percebendo? É você buscar esse Deus. Se entregar. Então, o propósito seu, desde o começo, foi muito bom. Ai, Deus, meu Deus. Mas depois, você não achou o caminho. Mas agora ele está te mostrando. Vai naquele ponto que você estava e entra nesse fundo. E você vai ver a glória de Deus. E nós vamos, aqui já para encerrar, 2 Pedro... Capítulo 1. Vamos encerrar. Que Deus maravilhoso. Fala, gente.
Amém.
Meu Deus, eu canto. Olha, por isso que está passando muito depressa o dia. Não dá tempo para tudo. Eu queria ter mais tempo. Para eu buscar mais esse Deus. Me aprofundar mais na palavra, saber mais. Saber mais para eu ter mais com ele. Nada de mundo. Ter mais com ele. Então, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver os versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém?
Amém.
Nos tem sido progressivo. Quer dizer, é contínuo, está sendo dado. Não é que foi dado, está sendo. Todas as coisas, todas. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Tem que ter conhecimento para ser dado. Está valendo? Você tem que conhecer Deus. Você não pode ficar nessa inércia. Sabe? Não, é diferente. Gente, Deus tem que causar um impacto na tua vida. Porque fica assim, né? Que nem cheirinho na água morna. Sabe? Tipo, tá buscando morte. Vai morrer daquele jeito. Deus tem que causar um impacto na sua vida. Você tem que ter esse poder, você. Essa força. Porque você não é do mundo. Você é de Deus, do céu. Então ele diz, olha, mas para ele te dar tudo isso que ele está dando constantemente, tem que ter o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a glória dele. Já imaginou isso? Deus te chamou para a glória dele. Não é para ser trevas do Satanás no mundo. É para ser glória na luz. Quatro. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nos têm sido doadas as suas preciosas, que são grandes. Então, nós temos que entender quem é esse Deus, o que ele é capaz de fazer, o que ele faz e o que ele quer fazer. Tem que entender, ele quer fazer. Não é você que vai parar ele, de jeito nenhum. Porque aí eu não posso, eu não sei, olha minha vida, eu não tenho. Eu não posso falar isso para Deus. Ah, não dá para fazer porque eu não tenho. Não tenho porque você não está comigo, porque eu tenho. Eu te dou. Venha bem, não é comigo. Senhor, é assim. Vem, Senhor.
Glória a Deus.
Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo. Eu te agradeço pela tua palavra que veio nos encorajar hoje. Para que nós não andemos ansiosos com nada, Senhor, temerosos, Senhor, longe das tuas promessas e do teu poder. Porque eu creio, Senhor Deus, nosso Pai, que você não vai nos deixar do jeito que você nos achou. Porque você é o mestre, você é o arquiteto das nossas vidas. Por isso envia o Santo Espírito. Para que haja na vida de cada um a partir de hoje. Para que eles tenham um desejo ardente de te conhecer, Senhor. De conhecer a palavra. De andar nos teus caminhos. E o desejo de ser 100% seu. Para te obedecer em tudo que é do seu plano e da sua vontade para cada um. No preciosíssimo nome e santo de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos dizem.
Amém.
Glória a Deus. Deus ouve a oração. Ele está batendo. A sua vida já está mudando. Por isso, glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai. Põe a sua mão poderosa sobre esses pedidos. Age nessas situações, nessas vidas. Senhor, que um milagre aconteça agora. Toque nesses problemas. Para que a solução aconteça em nome de Jesus. Age, Senhor. Toca. Liberta, Senhor. Sem termos, sejam curados agora, em nome de Jesus. Solução, Senhor, de problemas familiares, de relacionamento, age agora. E aqueles que estão perdidos nas trevas, Senhor, eu repreendo esse espírito, Senhor, espiritual que sai para as pessoas. E que a luz do Evangelho brilhe nestas vidas, para que eles aceitem Jesus e sejam salvos. Em nome de Jesus, eu creio que você está agindo. Milagres estão acontecendo nesses pedidos e nessas vidas. Por isso nós te agradecemos e te louvamos. E Pai, nós oramos agora por todo este Brasil. Age, Senhor. Manda o Espírito Santo para o Brasil. Senhor, que os anjos venham trazer uma janela de luz aqui, para que o Evangelho seja pregado. Que todas essas trevas, Senhor, que impedem as pessoas de se empolgarem e serem salvas, saiam, Senhor, das almas do Brasil. E que a sua igreja esteja lotada, lotada de almas, Senhor, para o céu, em nome de Jesus. Que haja o avivamento, Senhor, nas igrejas. Que o Espírito Santo desça, que o Espírito Santo faça transformação de vidas e conversão e salvação, em nome de Jesus. Enquanto nós te aguardamos, te pedimos abençoe esta igreja, aqui esse local, aonde nós estamos, Alphaville, Senhor, esse centro comercial, as cidades onde cada um está unido conosco, onde mora, Senhor, a vizinhança, que haja, Senhor, a tua luz, o teu poder, Senhor, a manifestação do Espírito Santo, os teus anjos, Senhor, em todas essas regiões, de cada um. Senhor, que haja o avivamento, que haja a transformação de vida, que haja a salvação de alma. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos do Espírito Santo. Senhor, age no nosso país, transforma essas vidas, essas mentes. Abençoa, Senhor. tempestade, Senhor, livra-nos de todas as catástrofes, Senhor, climáticas, em nome de Jesus. Abençoe todos que estão em casa, todos que estão participando conosco. Age nessas famílias, Senhor, age naqueles que ainda não estão salvos. Vem com a tua luz abençoar para que eles enxerguem, Senhor, a salvação de Jesus Cristo, que eles aceitem, que haja paz nesses lados, que haja santificação para essas famílias, que a sua luz entre nessas casas. Senhor, venha iluminar, venha livrar de todos os problemas que estão enfrentando nas suas famílias, os que estão aqui presentes também. Age nas necessidades de cada um, age, Senhor, nas orações, nos clamores que eles estão, Senhor, se elevando a ti. Que o Senhor venha responder essas orações. Que ninguém volte para casa hoje com as mãos vazias, sem as suas bênçãos. Que todos voltem com a tua coragem, com a tua força, com os milagres, com a cura física, em nome de Jesus. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos agora, Pai, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem:
amém.
Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana com fé e coragem, buscando esse Deus cada vez mais. E até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Está comigo? Aleluia.
Aleluia.
Amém.